Estamos ligados à palavra de Deus, Deus inspira. Eu ia falar o mesmo texto que o pastor Stanley usou, o verdadeiro louvor vem da boca dos pequeninos. Então, eu gostaria nesta noite, em primeiro lugar, desejo a todos que a paz de Nosso Senhor esteja com vocês. Eu gostaria que prestassem atenção, é um tema que eu vou trazer hoje à noite, que muitas vezes é mencionado de uma maneira, talvez, um pouco divergente o que a palavra de Deus diz, e interpretada de uma maneira diferente. Então, é sobre a maldição hereditária. Vocês acreditam que as pessoas herdam os pecados dos pais? Bom, nós vamos ver o que a Bíblia fala a esse respeito. Eu peço que abrem em Êxodo, sobre os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, os primeiros 4 versículos. Êxodo, capítulo 20, versos 1 ao 4. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança algum do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ainda o versículo 5: Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso 6: E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero repetir o versículo 5, no qual há um ensino que hoje se fala muito sobre a quebra da maldição. Há cultos dedicados e fazem uma programação e determinam certas coisas para quebrar maldição. E eu quero chegar no final dessa mensagem dizendo que só há uma coisa que pode quebrar qualquer maldição. Não existem métodos e coisas que quebram maldição. Por exemplo, o pai ou a mãe amaldiçoou o filho. E você vai para o inferno e tal. Como pode quebrar essas maldições? Existem isso aí. Mas vamos cuidar com essas instruções que muitas vezes pregam sobre a quebra de maldição. Eu não vou mencionar nome, mas uma pregadora famosa aqui no Brasil, ela tem como sua principal mensagem quebra das maldições. Então, 7 dias de campanha disso, 7 dias de campanha disso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para, né, derramar sal na casa e sei lá, várias coisas sobre a quebra de maldição. Nós sabemos, por exemplo, que também, como diz aqui a instrução a Moisés, isso há 2.600 anos atrás, Moisés recebeu as instruções, os mandamentos de Deus como instruir o povo. E ele começa dizendo assim, então falou Deus a Moisés todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E nessa quebra de maldição, às vezes você fala que a pessoa foi presa, foi atada, né, com alguma maldição, e isso precisa ser desfeito. Vamos chegar lá. E aí diz: não terás outros deuses diante de mim. Nós no Brasil temos algumas correntes religiosas, né, que a pessoa tem que comprar certas velas para fazer trabalho contra aquele que amaldiçoou. E com o outro lado, amaldiçoar também aquele que amaldiçoou. Fazem trabalhos em encruzilhadas, fazem trabalhos dentro da nossa casa aqui à frente, já nem sei quantas vezes, mas muitas vezes, colocaram ali prato, alguma coisa com oferendas, né, para fazer trabalho, talvez contra mim. O que eu faço? Eu coloco os sacos plásticos nas mãos para não sujar as mãos, enfio num saco e mando para o lixeiro levar. Eu não tenho medo disso, porque eu sei quem me libertou. E a palavra de Deus disse: quem Jesus Cristo libertar, esse verdadeiramente é livre. Eu quero dizer a vocês: não temam por alguma maldição que alguém fala contra vocês. Se vocês se converteram a Jesus Cristo, essas coisas não pegam. Você não precisa temer. Nós somos libertados destas coisas, dessas maldições. Muitas vezes tem pregadores que metem medo em cristãos, diz: olha, talvez a tua mãe fez esse trabalho no passado, né? A Bíblia diz, e isso vai acompanhar até a segunda, terceira, quarta geração, essas maldições. Você precisa fazer um trabalho contra isso, você precisa queimar tantas velas. Há uma maneira. Se você foi dedicado a um desses espíritos, desses deuses, dessas entidades, que o pessoal costuma dizer, se Jesus Cristo te libertar, você está vivendo em novidade de vida. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se tornou novo. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue para desfazer isso, e só isso. Não adianta fazer qualquer outra coisa, crer em coisas. Se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Vamos ver um texto em Jeremias. Jeremias capítulo 31, Jeremias 31, o título diz assim: o lamento transformado em júbilo. E ali fala sobre alguns problemas que o povo de Deus passou naquela ocasião e antes disso. E havia um ditado entre o povo judeu, né, que falava assim: olha, né, nós temos um ditado aqui no Brasil: filhinho de peixe, peixe é, né? É verdade. Nós, por exemplo, antes de ler, eu queria dar um exemplo. Por exemplo, se um de nós aqui, eu não vou ter mais, mas tenho netos, vou ter bisnetos, mas se caso uma criança for doada, ela é de uma família irreverente, uma família não cristã, uma família que dedica sua filha, quando nasceu, a demônios, e de repente vem os direitos humanos, como é que chama aquela entidade que interfere? Como? Assistência social, mas da criança e do adolescente, é o conselho tutelar. E eu gostaria que alguém fechasse essa porta. Obrigado. E tomasse essa criança dos pais, ainda bem pequenininha, e levasse essa criança para um lugar onde essa criança é adotada, ou está na lista de adoção. E essa criança é adotada por uma família cristã, que mora lá na China, ou na Rússia, ou na Alemanha, ou na Suécia, em qualquer lugar do mundo. E essa criança é educada e criada por pais cristãos que oram por essa criança. Ela vai agir igual os pais? Ela vai acreditar na baboseira que os pais faziam? Não. Essa criança não tem nada a ver. O que pode ser? Se a criança, os pais eram morenos ou eram brancos, a criança vai nascer branca, não vai nascer com os olhos de chinês, como os pais adotivos, se foram chineses. Ela vai ter a aparência de um brasileiro, né? Mas o seu interior vai ser chinês. Vai comer até, né, sei lá, se eles comem grilo, comem escorpião, comem coisas que o brasileiro não come, a criança vai aprender a comer essas coisas. E ela, se converter, ela vai ser um cristão. Não vai ser seus pais eram budistas, seus pais eram isso, pais eram aquilo. A criança não vai herdar estas coisas. Por isso, quando as crianças estavam ali em certa ocasião, quando Jesus estava pregando a um povo, e as crianças queriam ver Jesus de perto, e até os seus discípulos queriam impedir as crianças chegar a Jesus, e o que Jesus falou? Deixem vir a mim estas crianças, pois dos tais é o reino dos céus. As crianças inocentes não vão pagar pelo erro dos pais. Vamos ver aqui um texto onde diz Jeremias, capítulo 31, verso 29. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Uma outra tradução diz que os dentes ficaram ásperos, né? Então, esse ditado que eu falei, filho de peixe, peixinho é, mas esse era o ditado: os pais pecaram e a maldição cai sobre os filhos. Não se dirá mais esse ditado entre os filhos de Deus. Cada um, disse Jeremias, cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. E todo homem que comer uvas verdes, os dentes ficarão ásperos. Como os dentes dos filhos vão se estragar pelos falta de cuidado do dente dos pais. Temos dois dentistas aqui. Os filhos não herdam os dentes podres dos pais, né? E era assim um ditado: olha, os dentes dos filhos vão nascer estragados porque os pais comeram uvas verdes. Alguns anos depois, Ezequiel usa esse texto de Jeremias, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Diz aqui na minha Bíblia: a responsabilidade é pessoal. Veio a minha palavra, o versículo 1, capítulo 18 de Ezequiel, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. Alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. E se ele gerar, vocês podem ler todo o capítulo, e se ele gerar um filho, e esse filho fazer tudo isso que o pai não fez, fazer roubando, fazendo tudo o que é injusto, esse filho pagará pela sua atitude. Mas o pai não será responsável pelo que o filho fez. E vice-versa, diz, e se o pai praticou tudo o que é ruim, e o filho, de repente, não fizer nada que o pai, ele é temente a Deus e faz tudo o que é certo, o filho não herdará nada do seu pai. Ele será justo diante de Deus. Que evangelho bonito! Já o profeta Ezequiel ensinou nesse texto. Que boas novas. As pessoas então achavam às vezes, não, o pai fez tudo isso aí, agora até a segunda, terceira geração, os filhos vão arcar com os pecados dos pais. Quero dizer uma coisa, consequências não é herança. Por exemplo, o que eu mencionei, aquele menino que foi adotado e foi para a China. Eu não sei, eu conheço duas crianças que foram adotadas aqui no Brasil e foram para a Alemanha. Os pais adotivos eram pastores e não podiam ter filhos. Eu sei que as meninas, acho que são duas meninas, devem ser jovens agora. Talvez elas não sabem quem era a mãe biológica. O pai biológico. Pode ser até que foram bandidos. Mas elas estão servindo a Deus. Elas foram livradas, libertas. Elas podiam aprender com a convivência junto com pais que não temem a Deus. Isso são consequências que, às vezes, as crianças aprendem. Por exemplo, a mãe, o pai que xinga o dia todo dentro de casa, o que vai acontecer com o filho? Ele vai louvar a Deus? Se não tem quem fala para ele? Ele vai xingar a mesma coisa, talvez pior, do que os pais. É herança? Não. Isso ele aprendeu. Então, tem coisas que nós precisamos entender o que a Bíblia fala e não amedrontar alguém. O Evangelho é tão bonito, tão claro. Jesus Cristo quer que todos se salvem. É a decisão pessoal de cada um. Eu conversei com um irmão, um casal muito querido, que não frequenta sempre, eles moram na Baixada Santista, mas eles vêm aqui. E eu falei com ele se eu podia mencionar o que ele me falou. Ele disse, pode. E se eu estiver aqui, eu quero confirmar e quero testemunhar. Eu pensei que hoje à noite ele estaria aqui. Até liguei, ele disse, eu acho que não vou poder estar. Mas ele tem uma mãe já mais velhinha, e que ela faz esses trabalhos, né, em encruzilhada, sei lá. E como ela está sozinha, o filho, né, já não é tão jovenzinho, ele queria ajudar a mãe. E falou, mãe, você quer morar com a gente? Eles não têm filhos. Você quer ir morar com a gente? Né? Eu gostaria de ficar, que a senhora ficasse mais perto da gente. E ela falou para o filho, eu vou, mas eu quero dizer desde agora, eu vou fazer de tudo para destruir o casamento de vocês. Eu vou fazer de tudo para destruir a tua vida. Falando isso para um filho. Filho cristão. Eu fiquei assim, impressionado. E ele disse para a mãe: então fica aqui. Eu te amo. Se precisar de mim, eu vou fazer. Mas na minha casa eu não te levo. Quando nós sabemos, por exemplo, que alguém quer fazer um mal contra nós, é o que eu faço quando alguém coloca um trabalho em frente ao meu portão, aí eu levo, eu falo assim: Senhor, tudo o que ele desejou para mim, use isso para que ele reconheça que Jesus Cristo é Senhor. E que, se isso cair sobre ele, para ele reconhecer que há um Filho de Deus, essas coisas não pegam. Não precisamos temer. Nós devemos temer a Deus. Por isso, eu acho importante se desfazer de coisas, se nós sabemos que estas foram dedicadas a outros ídolos, como diz ali nos primeiros dois mandamentos, dos 10 mandamentos, não adorarás a outros deuses, nem farás imagens, nem farás ídolos, né? Se essas coisas foram dedicadas a ídolos e você sabe disso, se desfaça. Tem uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo estava pregando em algum lugar e eles tinham muitos livros naquela cidade de feitiçarias, livros, né, desses de fazer trabalhos contra outros. E o apóstolo Paulo pregou e disse: tragam todas estas coisas aqui. E foram muitos salários mínimos de valores daqueles livros. E eles queimaram aqueles livros. Há uns 25 anos atrás, aproximadamente, aqui naquela rua principal ali, tinha uma família que morava e que eles tinham também um monte de ídolos, inclusive entre eles o Buda, e várias coisas. E um dos filhos se converteu e morava na casa onde morava o pai. E um dia ele chamou para nós orarmos pela casa, para consagrar a casa, que era uma casa de, né, desses trabalhos. E nós fomos lá e ele começou a trazer coisas. E foi um monte. E nós metemos fogo naquilo lá e oramos. E a família foi liberta. Eu quero desafiar, se vocês tiverem alguma dúvida que foram dedicada ou dedicados a alguma entidade, o que alguém fez trabalho contra vocês. Eu lembro do irmão Do, irmão da irmã Neide, que tinha se convertido já há alguns meses, e ele tinha suas dúvidas e tinha seus problemas, e um dia ele me chamou e disse: pastor, eu guardo comigo um patuá, um saquinho, que alguém lhe deu coisas dentro, ervas e coisa e tal, e provavelmente alguma oração, né, brava. E ele guardava aquilo lá. Eu disse, se desfaça disso aí, quanto antes. E nós destruímos aquilo lá. E ele ficou liberto. Ele, eu digo liberto assim. Às vezes as pessoas, como diz, quebra de maldição, quebra disso, quebra daquilo. Quem realmente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, só isso quebra qualquer maldição. E fora disso, não existe trabalhos para destruir qualquer maldição. E também quero dizer, uma criança inocente não herda a maldição dos pais. Ela aprende a conviver no pecado, ela pode desenvolver os mesmos pecados, as mesmas manias, os mesmos costumes dos pais, porque ela é ensinada assim. Mas se ela muda de ambiente, se ela reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem vai pagar pelos seus pecados são os pais. Ela não. E seus pais se converterem, se arrependerem dos seus pecados, e os filhos começarem a seguir e fazer o que os pais fizeram, quem vai pagar pelos seus pecados são os filhos e não os pais. Porque a Bíblia diz que se a pessoa, é nesse capítulo de Ezequiel mesmo, capítulo 18, fala que se o homem praticou tudo que foi errado e se converteu e mudou a sua vida, Deus não se lembrará de nenhuma das coisas que praticou no passado. Que maravilha! Que esperança nós temos de aceitar o Evangelho como a libertação. Para finalizar, João capítulo 8. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só temos a vida eterna, a vida, a esperança de um dia viver lá no céu. Depois de nós deixarmos essa terra, nós precisamos aceitar a verdade. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O versículo 36 diz, se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem pais que te dedicaram ou trabalham com estas coisas? Você pode se libertar dessas coisas e ter uma consciência limpa e saudável. E não ter nenhum pesadelo que você foi amaldiçoado. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E você não precisa temer. E se teus pais dedicaram a vocês a tantos demônios, a deuses, né? Você será liberto. E Deus perdoará todos os pecados. E também, se alguém já fez esses trabalhos de amaldiçoar alguém. Porque uma coisa é querer fazer o mal contra alguém, é como dizer, olha, eu desejo que essa pessoa
realmente morra, que essa pessoa vai mal, que essa pessoa isso ou aquilo. Quando eu era criança, quer dizer, um menino de 9, 10 anos, e o meu primo era um pouco mais velho, um ano e meio mais velho que eu, nós um dia estávamos jogando pedras numa pirambeira, né? Longe da casa de qualquer pessoa. E alguns 100 metros tinha uma casa e uma mulher estava nos observando, nós jogando pedra, e era no mato. E essa mulher nos xingou de tal forma e disse: eu quero que vocês morram secos e arreganhados. Estamos vivos até hoje, meu filho, meu, né? E o meu primo era um pouco boca dura. Ele disse: ei, praga de urubu não mata cavalo gordo. Bom, nós realmente fomos ensinados que essas coisas não nos atingem. E eu quero dizer a vocês que às vezes temem porque esse ou aquele fez algum trabalho. Confiem em Deus, entrega a sua vida a Deus e não vão sofrer nenhuma das consequências. Então, se hoje à noite tiver alguém aqui que gostaria que essa maldição, esse, né, mal olhar ou coisas assim, liberte-se disso, confia em Deus, entrega a tua vida a Jesus e estas coisas, como num passo, eu não gosto de falar um passo de mágica, mas isso assim, Deus te libertará dessas coisas. Amém? Nós vamos ouvir mais um cântico e você pode pensar. E se você deseja uma oração de libertação, de confiar em Deus, venha, se coloca aqui à frente, e os pastores, as pastoras, alguns irmãos que podem orar, vão orar com você individualmente. Tá bom? Pode ser bem claro: olha, eu sinto isso, eu fui dedicado no passado pelos meus pais, não conheciam o Evangelho, né? Ou eu não conheci o Evangelho, claro, como nesta noite, eu quero realmente me arrepender dos meus pecados. Pode se colocar aqui à frente, nós vamos orar com você depois. Pode ficar de pé. Quer se colocar de pé?
O Léo está chegando. Que mensagem maravilhosa. Você pode ser livre, livre. Até das coisas ruins que falam contra você. Às vezes nem foram os seus pais, mas às vezes as pessoas falam: ah, como você é burro, ah, você não presta para nada. Isso aí não vai dar para nada. Isso aí já era, né? Tantas coisas, às vezes, ou te xingaram de alguma coisa, né? Não pense assim. Você, na Bíblia diz que você tem um valor inestimável, nada se compara para o seu Criador. Jesus, que te libertou, que quer te oferecer essa liberdade, se você aceitar, Ele te valoriza muito. Você é a maior das criações, maior do que qualquer pessoa popstar que você admira. Você tem esse valor aos olhos do Pai. Então deixa Ele dizer quem você é e o valor que você tem. Então, erga sua cabeça, Senhor Jesus vai te libertar e você vai poder transformar o